Fala galera, sejam muito bem-vindos ao último episódio do Seeking Growth de 2021. A gente abriu a parceria oficial da Hopper com o Seeking Growth com Caroline e a gente vai fechar o ano com Caroline.
Gente, eu tô impressionada com esse cenário, vocês estão ficando bom nisso, hein?
Eu falei que eu vou ficar metido agora, hein? Tô começando a ficar metido
que
já,
cara. Isso!
Tão deixando a gente sonhar, Caroline.
Como que tá meu cabelo, Axel?
Tá bom, tá
não,
ótimo.
Tá horrível, eu sei que tá feio. Eu acabei de treinar, gente, eu não tive tempo nem de arrumar o cabelo, mas tudo bem, vocês precisam me aceitar assim.
Vamos lá, gente, o que, que a gente vai falar aqui hoje, né? Essa época é uma época de reflexão, né? Principalmente diante de tudo que a gente vem passando no mundo, com a pandemia lá em 2020 e a continuação dela esse ano, né? As dificuldades que todo mundo tem passado, e de qualquer maneira é uma época de criar resoluções, né? Falar sobre metas, falar sobre como lidar com metas. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Hoje é mais um papo solto, a gente vai trocando ideia. Eu vou fazer algumas perguntas para a Carol, tanto como pessoa, né, que vocês gostam muito de saber, quanto como gestora, né, que é muito importante, são características diferentes, né, são pontos diferentes de vista. E é isso.
E a gente vai questionar eles também, né, Axel?
Sim.
Final de ano é para isso, é para a gente pegar nossas metas, todas que a gente traçou, ver quantos por cento disso a gente conseguiu, né? Quantas coisas a gente improvisou, quantas coisas novas, né, a gente incluiu, aprendeu, coisas velhas deixamos para trás, mas eu acho que vale. O ser humano ele é muito cronológico, né? A gente tem datas, é segunda-feira eu começo, final de ano, não sei o quê, começo do ano, não sei o quê. Então é uma boa, é uma boa data pra gente realmente refletir, né?
É, eu vejo como oportunidade, né? Óbvio que nada muda, né? Ah, não, virou 31 primeiro, mudei completamente, você é outra pessoa. Não, mas é uma boa oportunidade, né? A gente, como você falou, isso já é cultural nosso, né? De anos e anos e anos, a gente não conhece outra maneira, né, de contar o tempo. Então, a virada do ano é uma oportunidade de mudança. Eu acho que traz um pouco de esperança também, né? Um ano novo, vida nova, né? Aquele velho ditado.
E é um exercício mental que a gente precisa fazer, né? De como foi o nosso ano. Porque às vezes a gente... Eu pelo menos, pra mim, foi muito corrido, assim. Eu não consigo ver aonde... Cara, o que aconteceu em 2021?
Antes da gente começar, cara, virou aqui. A gente não... É solto mesmo, gente. Não tem pauta, não tem nada. A gente não bateu nada antes. A gente ligou a câmera e foi. E aí ela falou assim, o que aconteceu em 2021?
Onde eu tava, gente?
Passou voando.
Passou voando. Eu não consegui enxergar. E isso, às vezes, muita gente vive assim, né? Eu trabalhei muito esse ano. Talvez o ano que eu mais trabalhei, né? A gente veio de uma situação de um ano de 2020 meio obscuro. A gente não sabia para onde ir, o que, que ia acontecer, como as coisas iam ficar. E, de repente, 2021 se estendeu isso. E a gente falou, cara, vamos viver, né? A gente precisa... bola pra frente, vamos viver, vamos fazer o que dá, e eu não vi esse ano passar, eu não vi, tipo, a gente acabou se atropelando,
eu acho,
né?
Eu acho que foi basicamente isso, né, a gente perdeu um pouco, sei lá, a noção de foi,
vai ser até legal que tá esse
tempo,
episódio.
Tempo, espaço, assim, porque a gente ficou enclausurado em casa 3 meses, 4 meses, e aí não podia trabalhar, não podia sair na rua, aqui em São Paulo o negócio foi feio, né, então na hora que, tipo, a gente teve um pouquinho mais de liberdade, a gente...
Esse episódio vai servir pra eu mesma refletir, cara. O que eu fiz esse ano, né, que passou...
Você tinha alguma meta, tipo, específica que você lembra aí agora, alguma coisa?
Que eu lembre agora, não. Mas eu meio que foquei toda a minha energia, principalmente pra Hopper, né? Porque a gente vê de um buraco muito grande, né? A gente é uma marca... a princípio de CrossFit, que depende muito de evento. Então, o suplemento, ele já depende, por exemplo, de um box aberto, né? A pessoa que não treina, ela não vai suplementar. A pessoa que não treina, não tem competição, ela não vai competir. Então, a nossa marca acaba sendo fomentada muito pelo 360, né? E, de repente, a gente não teve nada disso. Então, eu foquei muita energia em produção de conteúdo, né? E o que a gente podia fazer para continuar movimentando, né? Para sustentar ela de pé, porque, cara, tipo, a gente é uma empresa, a gente é uma marca, a gente sabe que a gente precisa de receita, a gente precisa vender, a gente precisa, né, ter dinheiro para investir. E não era a realidade, não era o que aconteceu. Então, assim, foi um esforço mental muito, muito desgastante esse ano que passou, né? Vocês aí acompanharam o Vini e você, né? Principalmente nessa parte de produção de conteúdo, porque Eu não, nunca quis que a gente fosse algo supérfluo, sabe? A gente toma conta do canal com tanto carinho, a gente discute tanto pautas, né? Tantas coisas que a gente quer trazer que realmente seja relevante para a vida da galera que acompanha, né? A gente tem uma base relativamente grande, porque a gente está falando de um canal 100% nichado, mas a gente vê que a gente tem engajamentos sempre do mesmo público. Então, assim, a pessoa que ela tá lá, ela tá realmente consumindo aquilo. Cara, e eu, assim, nunca consegui fazer um negócio mal feito, meia boca, né? Então, a gente se esforçou muito, muito, muito esse ano pra gente conseguir superar até a expectativa aí de vocês, né? Ser realmente relevante numa época que era... Que tinha um buraco negro, né?
Sim.
Que...
Não, pra mim, cara, Hopper News. Caralho, não... Eu falo de notícia do que tá acontecendo no cenário do CrossFit Mundial. O que eu vou falar?
Não,
né?
Foi
ano
foda.
Passado e esse ano, tipo assim, eu fiquei assim. Fiquei espremendo mesmo, limão, né? Espremendo, tirando. Como é que é? Suco de pedra. Porque,
e,
meu irmão,
e
não.
E
você
sabe o que é engraçado,
Adson, falar.
Que as pessoas. Se a gente que trabalha muito com isso, produção de conteúdo e tudo mais, a gente estava vivendo esse marasmo, imagina as pessoas que estavam esperando receber da gente algo.
Sim.
Né? A notícia, alguma coisa diferente, porque a nossa realidade, de repente, de uma vida super ativa, principalmente em São Paulo, né, trânsito, não sei o quê, a gente estava todo mundo dentro de casa, trabalhando de casa, fazendo nada, mais um pouco de nada. Então, o consumo de conteúdo, né? O
aumentou
mundo
drasticamente,
aumentou,
né?
Muito, e a gente sentiu isso, né? A busca cresceu muito. E aí foi uma pressão dobrada, né? Para a gente conseguir entregar para a nossa base de seguidor, né? De clientes também. Então, eu acho que não foi fácil, mas eu acho que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu, pelo menos... Eu tenho uma sensação assim de dever cumprido.
Sim.
Tava falando com o Vini hoje, né? A gente foi tomar um café ali na padaria. Eu tô super otimista pro ano que vem, né? Depois de tudo que a gente colocou em prática esse ano, muita coisa. O canal, assim, foi vários testes, né, que a gente fez e viu muitas coisas que deram certo, muitas coisas que a galera curtiu. Então, eu acho que todo ano é um pouco, é um degrau a mais de conhecimento, né, de experiência. E eu acho que eu tô bem otimista, que eu acho que só tem a melhorar, só tem a crescer. A gente tá com muitas ideias aí pra ano que vem.
Eu acho que é exatamente aquilo que você falou lá no começo, né? A gente parar e olhar pra trás. O que a gente fez certo, o que a gente fez errado. Porque o errado é um aprendizado, né? É uma questão de perspectiva. Se você pega, viu que você fez certo, viu que você fez errado, teve um motivo para cada um, no outro ano você pode errar menos. Cabe você fazer essa autorreflexão, sempre olhando para trás.
E uma coisa que, assim, eu tenho visto e tenho falado bastante também, as pessoas elas estão começando a ficar um pouco mais maduras quanto às... Todos aqueles contos de fada, aqueles jargões que surgiam todo ano, né? Por exemplo, projeto verão. Que projeto verão? Quem acredita em projeto verão mais? As pessoas elas precisam começar a entender que você precisa treinar o ano todo, não tem projeto verão, você precisa cuidar da sua saúde o ano todo, o resultado não é em um mês.
Eu acho que é sobre o relacionamento que tem com a atividade física, com o exercício físico,
mudou
com
muito,
a alimentação,
né?
Com o estilo de vida de uma maneira geral. Né? Hoje, coincidentemente, eu recebi uma pergunta na caixinha, né? Como não colocar tudo a perder nas festas de final de ano? Falei, cara, você não devia estar se preocupando com isso só agora. Isso é um trabalho que não é nem de ano, é um trabalho da vida. De você ter uma boa relação com a alimentação, né? Você ter um autocontrole em relação ao que você quer conquistar. Eu acho que agora... É um ótimo momento para a gente ter claro nossos objetivos.
Se você reparar, por causa de tudo que aconteceu, né, tipo da pandemia e tudo mais, as pessoas, elas por causa do medo de morrer, do medo de ficar doente, do medo de ficar de cama, debilitado, a pessoa começou a fazer o quê? Se alimentar melhor, procurar atividade física e tal. Por que a gente tem que agir só quando existe um perigo iminente.
Só na hora que a água bate na bunda.
Então é isso. E eu vejo muita gente ficando mais madura nisso. E eu tô achando lindo, eu tô achando ótimo. Muita gente tem falado sobre isso também, sabe? Não tem que fazer projeto verão. Você tem que se cuidar o ano todo. Você tem que treinar o ano todo. O seu problema não vai ser os 5 dias entre Natal e Ano Novo. Se você tem uma rotina, né, de alimentação boa durante o ano todo, você pode se dar as exceções. Então, são algumas preocupações pontuais que a gente tem de gente imatura, né? É como se estivesse começando agora. Eu tô começando a treinar agora, eu tô começando a fazer dieta agora. Cara, não, a gente tem muitos anos de estrada aí e aposto que muita gente faz esse tipo de pergunta. Tá muito tempo na estrada aí.
Sim.
Né? Sabe como fazer uma dieta, sabe que tem que treinar, tem plena consciência, né, do cuidado que precisa ter. Então, eu acho que tudo isso que aconteceu nesses últimos 2 anos trouxe um pouco mais de maturidade para as pessoas e autorresponsabilidade. De falar, cara, não, eu vou me cuidar, eu não vou deixar para... Um mês antes do verão eu quero emagrecer 10 quilos. A ceia de Natal, o que eu vou fazer para não me acabar de comer e beber e não engordar? Então, eu acho que é papel nosso também, que é isso que a gente tentou fazer muito esse ano, é cada vez mais despertar as pessoas para... Cara, bate no peito e chama a responsabilidade para si. Ninguém é obrigado a te pegar pela mão e te levar nos lugares. Somos todos adultos, né? A gente precisa assumir um papel de controle da nossa vida. Parar de depender do que... Ah, eu dependo de tudo que o influenciador X fala, do que o coach Y fala, do que a nutricionista fala. Não, a gente é apenas orientado. As coisas a gente precisa ter consciência do que precisa ser feito, todo mundo sabe, né, o básico que precisa ser feito, e disciplina, né? Então, tudo que a gente está vivendo, que a gente vai viver no próximo ano, é reflexo desses 2 anos de, tipo, despertar da consciência. Falar, calma, eu não posso levar minha vida igual eu tô levando.
Sim.
Né? Eu preciso de mudança.
É muito mudar. Do que a gente falou lá, até no primeiro episódio, né, que a gente gravou aqui pro canal da Hopper, do podcast, que a gente falou bastante sobre estoicismo, né, destrinchou bem, até levando pro lado do atleta, mas a gente conseguiu destrinchar bem, que é a dicotomia do controle, né? Nada adianta você ser bem orientado, de nada adianta você pegar todos os vídeos de tutorial do canal da Hopper, você pegar todos os vídeos de nutrição e não colocar nada em prática.
Sim.
Nada. O conhecimento, se não for aplicado, ele não serve de nada, né? Serve só para alimentar o seu próprio ego.
Eu mudei muito minha visão de várias coisas, né? Se você vê a transformação digital, né? De até na produção de conteúdo. Há 1 ano atrás, o que se produzia, o que era eficiente, a linguagem que se falava 1 ano atrás, hoje ela já não funciona mais. Os gatilhos que funcionavam há 6 meses atrás, hoje não funcionam mais. Então, cada vez mais a gente vê que precisa de uma transparência do que é a vida real. Porque não dá mais para você vender um mundo de ilusão para ninguém, porque existe ainda muita gente, né, alienada, existe muita gente, mas, cara, as pessoas que realmente estão procurando mudança de vida, elas preferem um tapa do que uma passada, sim, de mão na cabeça, porque é no tapa que a pessoa vai falar, caramba, peraí, tipo, alguém teve a coragem de me falar a verdade, né? A gente como marca, né, como pessoa pública, né, existe todo um cuidado que você tem que ter sobre o que você fala, principalmente quando a gente está falando de uma marca, né? A gente está falando, sim, por exemplo, pela Hopper, que é uma instituição, né? É uma marca. Então, não pode só transparecer a minha opinião. Eu sou gerente da marca, eu toco a marca, né? Eu tenho bastante autonomia, mas a opinião de Hopper não pode ser a minha opinião, né? A gente tem uma equipe, a gente tem muitas pessoas que trabalham e pensam juntos, mas eu acho que cada vez mais é essa humanizar as marcas e começar a falar a verdade, que é verdade, cara. Eu não quero falar um negócio aqui para eu vender suplemento. Eu não quero só falar um negócio aqui porque eu quero que tipo, as pessoas gostem da marca e comprem mais suplementos. Não, isso vai acontecer se elas sentirem que eu sou real com elas, se elas sentirem que a nossa produção de conteúdo é real. E isso faz ela crescer de alguma forma.
Sim.
Né? Mudou muito essa relação.
Eu acho que é muito do propósito de quem está por trás da marca, né? Porque, cara, pensa, por exemplo, né? Se você não tivesse muita certeza do que você crê, do que você quer, Olha quanto problema passou desde que a Hopper nasceu, né?
Um Nossa, monte já, se a gente for contar
de obstáculo,
aqui.
Brother. É, rápido, né? Incêndio, aí, porra, pandemia, aí Gleisman no CrossFit arrebentando com todo mundo que trabalha, todo mundo ficou, naquele momento ali, todo mundo também ficou no limbo, assim, será que esse bagulho vai acabar? Né? Então, eu acho que, sei lá, eu tô supondo,
Aparou
né? Mas
muitas incertezas.
Se né? você não tivesse algo interior bem forte, que você acredita, né? Um propósito, algo que você realmente quer conquistar, quer fazer, não teria, não estaria aqui hoje, né?
E eu acho que de todas as coisas que eu faço, independente, né? Eu tenho outras coisas também, tenho boxe, né? Tenho outros trabalhos, mas em tudo que é extensão do meu trabalho, do meu braço, ele acaba sendo extensão também das minhas crenças, né? Das coisas que eu acredito, da minha filosofia de vida. Então, eu sou muito... Tipo, isso é uma coisa assim que é muito natural para eu falar. Eu sou muito verdade. Eu não consigo ser algo ou tentar parecer algo que eu não sou. Isso está estampado na minha cara. O dia que eu tiver que contar uma mentira para vocês, vocês vão saber que eu tô mentindo. É, não, tô ferrada. O dia que eu tiver que fingir que eu tô gostando de uma coisa que eu não tô gostando, vocês também vão perceber. E para mim, acho que isso é crucial, você tocar uma empresa, né? Você tocar uma marca, as coisas que a gente faz dentro de uma marca, sempre buscando verdade, né? Independente de como o mercado se comporta, eu acho que isso é autenticidade, isso é sim o que vai prevalecer no futuro, né? A gente está mudando de geração. Hoje eu sou uma geração milênio e hoje o mercado ele já é dominado 36% pela geração Z. E eles são quem vão ditar o comportamento de consumo a partir do. Já ditam, né? Mas a partir do ano que vem, principalmente em redes sociais. E a característica dessa galera é autenticidade, é menos é mais, é menos produção, mais verdade. Então, se você não consegue falar de uma forma que realmente as pessoas entendam, se conectem, você está fazendo tudo isso daqui, você está gastando dinheiro à toa. Né? Você está fazendo um negócio que é raso, não vai durar, e a velocidade com que as coisas estão acontecendo, uma marca que antes demorava, 10 anos para se estabilizar, vai durar 2, e uma marca que demorava muito tempo para cair, ela vai cair do dia para a noite. Né? Então, eu acredito muito em verdade. Para mim, eu acho que é a premissa que me guia em todas as decisões que eu vou fazer. Eu jamais, por exemplo, colocaria um produto... Né, falaria de um produto que eu realmente não acredite, não conheça, não faça uso, né? Tipo, o que é bom para você não vai servir para mim.
Sim.
Não, tipo, eu sou a primeira a testar, eu sou a primeira a vestir a camisa, eu sou a primeira a realmente testar se aquilo é bom, se realmente é relevante.
Por a prova mesmo, né?
Por a prova, porque eu acho que é isso, né, cara? A verdade é a única coisa... que é indiscutível e sempre vai perdurar, assim. O tempo que passar, ela vai durar.
Você como pessoa, Carol, né? Você, sei lá, há algum tempo você já é bem grande nas redes sociais, né? E às vezes nas redes sociais tudo leva a... você não necessariamente mentir, mas...
omitir algumas coisas.
Isso, né? Isso. Colocou da maneira perfeita. Como é que você vê a sustentabilidade disso, né? Pra galera entender um pouco melhor no decorrer de todos os anos que você já tá aí.
Eu acho que existem objetivos, né? Por isso que a gente tem algumas metas, a gente tem alguns objetivos. Qual que é o meu objetivo como influenciadora? Qual que é o meu objetivo tendo uma rede social? Então, tem algumas coisas que não interessam. Então, tem coisas que não são relevantes mostrar, tem outras que sim. Então, vai muito do que você quer com aquilo, né? O que eu falo muito sobre legado, né? Do que você quer deixar, como que você quer que as pessoas lembrem de você ou falem de você, né? Falar, quem o Axel? O Axel, aquele lá que... E a característica mais forte que você tem. Então, tem coisas, por exemplo, que você não precisa expor tudo. Tem opiniões que você não precisa... Porque ao invés de você... usar aquilo para ir de encontro com o seu objetivo, que é o que você quer, você vai se afastar dele, né? Vai confundir a cabeça das pessoas, vai trazer à tona assuntos ou coisas que não são pertinentes, não são relevantes, não interessam, né? Então, eu acho que precisa ter um jogo de cintura muito, muito aguçado, né, para você saber o que falar, quando falar, saber o que não falar, quando não falar, né? E isso é muito de feeling. Eu acho que é muito de feeling, é muito de você conhecer seu público também, é muito de você saber para onde você quer ir. Mas assim, eu não falo nem 5% da minha vida em rede social. As pessoas, elas olham aqui, elas te resumem aquilo que elas veem um vídeo de 30 segundos.
Um dia de 24 horas, às vezes em 2 dias, né? Em 48 horas.
Eu posso gravar 100 stories por dia, você viu muito pouco, você não viu nem 3% do meu dia. Então a gente mostra que isso é uma vitrine, né? E a gente mostra o que a gente quer mostrar, né? Tem toda essa parte que a gente precisa ser humano, né? Precisa mostrar vulnerabilidade, a gente precisa criar essas conexões. Tem todas as estratégias, né? Que rede social é, do que a rede social é feita, mas eu acho que não é tudo que precisa mostrar, e eu nem sou a favor disso, né? Eu não gosto de uma exposição exagerada, porque você acaba perdendo sua própria identidade, você acaba sendo vítima, você acaba sendo fantoche daquelas pessoas que estão ali. Então, calma aí, peraí, eu sou uma pessoa, eu tenho um celular, eu tenho um perfil ali, mas eu sou uma pessoa atrás daquilo, né? Então, eu prezo muito por ser essa pessoa.
E eu acho que também não dura, porque na hora que você acaba criando, por exemplo, né? Uma das maneiras de crescer, a gente sabe que é polêmica, né? Porra, pega política, religião, futebol, né? Se você começa a falar bastante de um desses tópicos, provavelmente você vai gerar bastante atenção. Só que se você não domina, não entende realmente aquilo, não tá falando com propriedade, uma hora você não vai aguentar mais falar, ou uma hora você vai dar um vacilo, vai dar uma escorregada. E aí...
E assim, existem fases de... pessoas, né, de seguidores. Por exemplo, quando às vezes você começa a seguir um cara que você gosta muito do conteúdo dele e tal, e aí você vai amadurecendo, você vai consumindo mais coisas, você vai aprendendo mais, você vai lendo mais, e aí você começa a perceber que o conteúdo daquele cara, ele já não é tão relevante para você, e você vai mudar para um outro patamar. Então você vai pegar um cara que tá acima dele, sim, né, e vai e assim você vai trocando, né, assim é o nosso público, né? Ele tem fases, ele vai trocando. Se você reparar, quantos seguidores entram por dia, quantos saem, quantos ficam. Não necessariamente a pessoa não gosta do seu conteúdo, mas talvez aquilo não está alimentando ela de alguma forma mais, né? Então, se você é um tipo de pessoa que faz tudo pela audiência, você não sustenta isso, você não vai conseguir sustentar isso. Ainda mais se for coisas, né, do tipo que você falou, ah, eu sou o cara que gera polêmica, né? Tipo,
sim.
Cara, a pessoa, uma hora, ela vai cansar de seguir uma pessoa e consumir um conteúdo que é só polêmica, é sempre a mesma coisa, porque vai ser sempre igual, né? Tipo, não adianta. Então, a construção do que a gente faz quando a gente fala de criação de conteúdo é como ser humano. Tipo, você, Axel, você fala muito sobre treino com kettlebell, mas você não se resume a um treino com kettlebell, né? Você fala muito mais, se você for ver, sobre crescimento pessoal, né? E, tipo, o que faz diferença na vida das pessoas é toda essa outra parte, né? Então, é muito estranho, né? Cara, a gente chegou num nível que a gente tá falando sobre mostrar nossa vida na internet. E, tipo, as pessoas acompanharem, né? E, tipo, resumirem a gente aquilo. Mas é muito isso, porque é o que aproxima e o que afasta a gente das pessoas. É isso aqui, cara. É um celular hoje.
Eu acho que
não tem como fugir disso daqui.
E eu acho que é saber usar, né? A tecnologia, sim, é ótima quando você consegue usar a seu favor. Mas ela pode ser também... porque o Instagram pode ser um grande vício, né? A pessoa fica ali rolando feed o tempo inteiro, tá a todo momento recebendo uma carga de hormônio, porque vem dopamina, vem tudo, e ela fica presa naquele loop eterno que é feito pra isso, né? A gente pensando no Instagram como empresa...
E cada vez mais pra isso.
Cada vez mais pra isso, né? Então, bem usado, eu acho que vai trazer benefícios, mal usado como basicamente tudo na vida, né?
Mas a gente, assim, até falando, né, de uma retrospectiva... O tamanho da evolução que a gente teve, né? Se a gente for falar de marketing digital, de tudo, né? Que resume a internet, por causa desses últimos 2 anos, eu enxergo como muito positivo. Eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade de crescimento, de empreendedorismo, de gente... de novos talentos, de novas profissões, né? De tanta coisa, cara. Hoje, de verdade, assim, eu acho que não tem desculpa pra você falar, eu não tenho, não sei o que fazer, eu não tenho talento, eu não sei, eu não tenho sabe? Tipo, direção de profissional na vida. Cara, se você quiser, você tem um mar de oportunidade gigantesco que esses últimos 2 anos fizeram a gente evoluir, entregaram de mão beijada
Sim.
na nossa mão, assim.
Inclusive, né, agora fechando até o loop que a gente abriu lá no começo, falando da empresa em si, como é que você vê, quer dizer, né, como é que você imagina que seria todo esse caos se não tivesse, por exemplo, o e-commerce da empresa como um todo?
Se não tivesse e-commerce.
É. Você acha que mudaria, impactaria muito, muito mais? Tipo, o e-commerce foi o que manteve vivo ali, porque mal ou bem o e-commerce continuava girando, né? Enquanto as lojas estavam fechadas e
É
tudo
que o
isso.
e-commerce, na verdade, assim, ele acabou funcionando pra gente como um canal, né? Pra gente direcionar. E realmente era o único canal que a gente conseguiria fazer receita, né? Que a gente conseguiria vender. A gente nasceu há 3, 4, vai fazer 4 anos, né? Atrás, como para ser uma marca 100% digital. Então, isso para mim sempre foi muito. A minha ideia sempre foi essa, né? Da gente ser totalmente digital. A gente acabou indo para o físico, né? Porque não tinha como, em curto tempo, a gente se sustentar crescendo tão pouco no digital. Mas, cara, eu acho que, tipo, o trabalho que a gente fez, né? Até, por exemplo, até lembrando, eu não sei se foi esse ano. Foi esse ano, ano passado, já tô muito louca, né?
O
Que a
quê?
gente fez o TCB for All e
Foi ano passado.
que foi bem no ano, na verdade foi bem no ano ruim, né,
Isso,
no meio da
isso.
pandemia, que a gente de alguma forma a gente conseguiu transformar um evento que era totalmente físico para online, trazer cuponagem, fazer ações online e a gente conseguiu um ótimo resultado no e-commerce e a gente conseguiu um mês incrível.
E o games também. O games também foi
Games
maneiro,
também,
né? Aquela
foi o
cobertura que a gente
pico
fez
de
depois.
audiência que a gente
A
teve.
fotinha ali, ó.
Então, tipo, a gente teve que se virar. A gente teve que se virar nos 30. Foi crucial, assim, a gente ter pelo menos um canal, né? Que seria o lugar que a gente falava, peraí, vamos dar uma respirada, vamos botar a cabeça para fora aqui, vamos respirar. Foi o único que teve e a gente conseguiu se segurar nisso. Mas a ideia, até aproveitando o gancho, a ideia é que a Hopper seja uma marca 100%, né? Digital, 100% online, que a gente consiga, porque assim, não tem nem comparação na, né, escalonar o físico com o digital. Esse é o meu sonho, assim, que ela seja, mas segurou uma bronca, né?
Sim.
Segurou uma boa de uma
Sim.
bronca.
É, mudando completamente agora. Vamos fazer um turnover aqui. No lado pessoal da Caru, né? Alguma coisa que você queria ter feito melhor em 2021 e que você vai focar em 2022?
Queria ter cuidado melhor da minha saúde. E isso reflete na forma que eu cuidei do meu tempo. Então, eu sou muito viciado em trabalho. E como apareceu muito trabalho, eu não tive a maturidade de falar não para algumas coisas, né? Eram muitas. Eu vou te dar um exemplo, assim. Nos últimos 3 meses, né, que voltaram os eventos e tudo mais, e a gente ficou naquele limbo, não fazia nada, não tinha nada. De repente, voltou tudo de uma vez. Eu quis abraçar o mundo. Eu quis abraçar o mundo. Era tipo acordando 6 horas da manhã e dormir 3 da manhã. Era o dia inteiro na correria, fazendo 4, 5 eventos simultâneos cada final de semana. E esse foi um erro que eu cometi, né? Porque eu não queria deixar passar as oportunidades. Eu tava com aquele sentimento, né? Tipo, fiquei tanto tempo, a gente ficou tanto tempo parado, vamos fazer tudo agora. E eu acabei sacrificando muito minha saúde, né? Meus treinos. E eu digo minha saúde porque, assim, para mim treinar é saúde mental. Eu fico sem treinar. Se eu ficar sem treinar muito tempo, eu já começo, não só fisicamente, mas eu começo a ser menos criativa, a ficar muito estressada, me desencadeia vários problemas, né? Porque eu não estou me movimentando, eu não estou treinando, não estou fazendo algo por mim. E eu fiz muito isso esse ano. Eu negligenciei minha saúde, meu treino muitas vezes por causa de trabalho. E isso, mentalmente, o resultado não foi positivo. E quando eu me vi, eu estava sem paciência, sem criatividade, sem saco para lidar com nada. Eu perdi o tesão de trabalhar. Eu comecei a perder as coisas que eu tava enchendo meu dia daquilo, né? Eu queria fazer aquilo e acabei perdendo o prazer porque eu manejei mal o meu tempo.
Passou do ponto, né?
Passei total do ponto. Isso é uma coisa que foi um aprendizado muito forte pra mim esse ano, né? Não vou me atropelar de trabalho ano que vem, porque, cara, isso pra todo mundo é igual. O trabalho sempre vai ter. Se você quiser fuçar, você vai sempre achar coisa pra fazer, sempre vai surgir, sempre vai vir demanda de todos os lados, mas a gente precisa, a gente ter controle disso, né? Calma aí, até aqui eu consigo fazer, sim, esse tempo aqui é meu, né? Essa hora do dia é minha. É, eu ia pra cama à meia-noite, abri e-mail, responder e-mail. Tipo, isso é uma coisa, uma loucura que eu fiz esse ano. Talvez tenha sido um pouco necessária, né? Mas não vou voltar a repetir. É. Não vou.
É aprender, né? É aprender.
Eu tô voltando jeito de uma gripe agora, né?
Mas não,
eu
Caroline, nunca... Caroline, ela fala, ela, vocês sabem, né, que a gente... A gente tinha uma disputa, né? Aí a Caroline
não,
desistiu
eu
do nosso, da nossa competição.
Ô, Axel, você perdeu sem competir. Olha... É tão triste falar isso, mas você perdeu
e
sem
aí,
competir.
E aí, o que acontece, né? Mal ou bem, tipo, eu ainda faço treino da lousa. Mal, quando ela vem, ela também faz treino da lousa. E aí, quando ela perde, ela tem a mania de falar que ela não tá treinando. Então, a Caroline não treinou em 2021 na
não
cabeça dela,
nada.
Entendeu?
Não treinei nada.
Meu primeiro treino no ano. Só que quando ela ganha, aí não, aí rola aquela zoaçãozinha.
Não, vou
né?
te falar a real, tá? Eu fiz um Murphy, gente, sábado passado. Eu fiquei 4 dias sem me mexer. Juro, meu bíceps. Não, eu achei que eu tava...
Pode quebrar o Murphy ou não pode?
Pode. Você pode fazer do jeito que você quiser. Porém, você não pode comparar. Se você compara 6... com meia dúzia.
Minha
não,
garota, caralho,
não
entenderam?
Você não compara... Beleza, você quer fazer um Murphy 10 séries de 10, 20, 30? Você faz. Você compara seu resultado com quem fez igual. Você não vem me comparar o resultado com quem fez 100, 200 e 300, que é outra
gerou,
coisa.
Isso gerou uma treta, né?
Mas
agora,
ambos são
nossa
Murphys,
senhora,
né?
Hã?
Mas ambos chamam o Murphy, você vai chamar
sim,
do quê?
Sim, então, exatamente. Eu tô esperando o Frone me mandar ainda o nome do treino que ele tava fazendo lá no vídeo da meia lá.
Eu fiz o Murphy, juro. Eu fiz oficial, fez, tá? O oficial aí pro pessoal que gosta de falar que é oficial, é, de colete. Fiquei 4 dias sem me mexer, achei que eu tava com o rábido nesse bíceps só, aqui. Fiquei sem
rábido
me
local.
Mexer. E aí, mas isso é muito sério, Axel. Por causa do ritmo de vida que eu já tava levando, eu fui fazer um Murphy sem ritmo de treino, sem me preparar, tá? Não façam isso, isso é um pior erro que você pode cometer. E não tá, meu corpo não tava preparado, minha imunidade foi lá pro chão. Tipo, eu tô voltando agora de uma outra gripe. Então, assim, o meu final do ano foi cagado de... Mas é reflexo de tudo que eu fiz no ano.
Sim.
Então, tudo que você tá colhendo agora em dezembro...
É o que você...
É reflexo de tudo que você começou a fazer lá em janeiro. E a gente esquece disso, né? A gente acha que as coisas acontecem do dia pra noite. A gente acha que... Ah, comecei um negócio aqui hoje, vou ter resultado amanhã. Não. É uma eterna constância, né? Tipo, são coisas que você começou a plantar lá no começo do ano que você vai tá colhendo aqui.
Exatamente. E pegando essa abertura que você deu, eu acho que... Uma boa dica pra galera, né, começar a pensar e se planejar pro ano que vem, é que ninguém sabe traçar meta, né, ninguém, né, não ninguém, da maneira geral, mas a grande maioria das pessoas não faz a mínima ideia de como traçar uma meta. Você tem alguma maneira que você pensa na sua cabeça?
Cara, eu desenho, né, eu sou muito de escrever não papel, mas no bloco de notas e tal, mas eu penso... curto, médio, longo prazo, as estratégias todas desenhadas, objetivos, plano A, B, C, D. Então eu sou meio metódica nisso,
mas
né?
Eu acho que tem que ser, porque o que acontece? Eu quero emagrecer no ano que vem. Primeiro, emagrecer quanto?
Vocês estão ouvindo o Arlindo roncar?
Eu acho que não. Eu acho que ele tá aqui do lado, tá roncando.
O Arlindo é meu bulldog, tá? Meu cachorro tá aqui do lado.
Primeira coisa, emagrecer quanto? Se você não faz a mínima ideia do quanto você quer emagrecer, como é que você vai conseguir mensurar aquilo? Se você não sabe onde você tá, como é que você
Exato.
Vai chegar em algum lugar, né? E a outra é que, outra dentre milhares de erros, né? Mas uma das principais que eu vejo também é você não colocar limites de tempo para ir atingindo pequenos passos, né? Pequenas metas dentro da grande meta. Por quê? Que seja lá. Eu quero perder 10 quilos até dezembro. O ser humano é imediatista. A gente, em tudo na nossa vida, busca prazer instantâneo, gratificação Sim. instantânea. longo prazo, daqui a um ano. Tô em janeiro, dezembro? Ah, não. Tenho tempo. Em janeiro você não começa a dieta.
Normalmente as pessoas não funcionam com metas longas. Porque tá muito longe.
Então, janeiro eu não faço dieta. Fevereiro, ah não, ainda tenho 10 meses pra fazer dieta. Perco 1 quilo por mês. Não, dá tempo. Março, ah não, perco 1.200 por mês. E assim vai. Até chegar em novembro e a pessoa querer perder 10 quilos
não
de novembro
deu certo,
pra dezembro.
Não deu certo o plano.
Porra, como é que não vai se frustrar? Como é que vai conquistar uma meta assim? Não tem como, né? Então, eu acho que a primeira coisa que, pra quem realmente quer fazer de 2022 um bom ano, é aprender a traçar a meta e, cara, a meta também é aquilo. É o ponto que você quer chegar. Depois que você traçou a meta e você traçou o plano, desenhou igual você falou, metodicamente, esse caminho, esse caminho, esse caminho, se isso der errado, eu faço isso, se isso der errado, eu faço isso, é focar no processo, focar no que você tem que fazer todo dia.
O bom de, assim, uma boa estratégia é você se esgotar de perguntas.
Sim.
Né? Então, às vezes a gente fala, ah, eu quero emagrecer, tá? Se esgote de perguntas. Eu quero emagrecer quanto? Eu quero emagrecer por quê? Como eu vou emagrecer? O que, que eu tenho que fazer para isso? Então, quando você começa a se questionar e perguntar, provavelmente você vai conseguir várias respostas que vão te ajudar a construir, né, esse caminho para chegar para estabelecer a sua meta. Então, às vezes a gente deixa muito vago. Ah, eu quero emagrecer. Tá, mas você não tem um tempo para isso, você não tem como você vai fazer isso. Você não sabe nem por que, que você quer emagrecer. Você não vai conseguir. Nada você vai conquistar dessa forma, né? Você joga para o universo, filho, não vai acontecer, você vai acabar o ano e vai estar igual. Então, e não só para, né, a gente está falando de emagrecer, mas, por exemplo, muita gente que treina, muito atleta que treina, acabam se preparando, querem se preparar ou querem se preparar melhor 3 meses antes do campeonato.
Não existe isso.
Não existe, gente, é... Cada dia que você não treina é um dia mais um dia perdido, um dia mais longe do seu objetivo, né? A gente não existe isso mais de, tipo, quando faltar 3 meses pro verão, eu vou começar a treinar, porque daí eu vou chegar lá bem. Quando faltar 3 meses pro TCB, eu vou começar a treinar mais forte, porque daí eu vou chegar lá bem. Não. O corpo humano é um resultado de construção constante, né? E não só fisicamente, principalmente psicologicamente, emocionalmente. Se você não transforma a sua mente, seu mindset, em uma rotina, em algo que você faz todos os dias, sem pensar, um negócio automático, você não consegue resultado. Não, você pode até ser metódico, traçar a meta que for. Você não vai conseguir se você deixar isso para a última hora ou traçar a meta errada ou ser muito frouxo com você mesmo.
Sim.
Com as suas metas.
Sim. E não, isso é uma realidade, né? Ah, tá tudo bem não ter conseguido.
Não tá tudo bem. Eu odeio essa frase,
porra,
gente.
Ah, bro, tá tudo
tá
bem.
Tá tudo bem para mim é desculpa de vitimista.
Não tô dizendo que é para cortar punho, para, porra, bater com a cabeça na parede, mas é para você, no mínimo, olhar para trás e falar, cara, o que eu fiz errado? O que aconteceu? Por que eu não consegui alcançar isso? Eu mesmo, né? Tô com 90 quilos aqui? Não tô com 90 quilos, meu irmão.
Falou no começo do ano que ia acabar bodybuild.
Não tô com 90 quilos. Então alguma coisa aconteceu de errado aí no meio do caminho. Tive 12 meses. Não tô com 90 quilos. Então a gente tem que melhorar umas coisas. Tem que trabalhar. Só que se eu olhar pra trás e falar, ah, não, tá tudo bem. Vou continuar aqui com 83. Não dá, pô.
Não
dá.
Não tem isso de estar tudo bem.
Tem que ser rígido com... Aí a gente vai até pro estoicismo, né? Seja rígido consigo mesmo e tolerante com os outros, né? Marco Aurélio disse isso há 2000 e varada anos atrás.
Porque mesmo a gente sendo rígido, a gente vai falhar. Porque a gente se sabota, a gente falha. Você imagina se você se coloca uma meta frouxa pra você, sabendo que você mesmo assim ainda vai falhar. Acabou, não faz nada, gente, não faz nem plano, para de perder tempo, não faz nada.
No livro do Ben Bergeron, né, ele trata muito, eu gosto muito dele porque ele fala sobre caráter, né, ele fala sobre ser uma boa pessoa, não, ele dá até esse exemplo exatamente assim, não para ser uma pessoa educada na mesa, não, porque ele acredita que boas pessoas, pessoas de bom caráter, vão formar melhores atletas, né, o objetivo final é ganhar os games, né? É ser campeão. Agora, ele acredita de verdade que quem tem um bom caráter tem o necessário para talvez se tornar um grande campeão. E aí, ele fala sobre um gráfico lá, que aqui tem complacência, aqui tem competência e aqui tem excelência. A gente acha que a gente está na excelência por trabalhar duro. Simplesmente por trabalhar duro. Só que, será que a gente está trabalhando duro de verdade? De verdade? A grande maioria das pessoas que não ligam para a excelência estão aqui, né, no lado da complacência. E essa galera aí realmente não tem, sei lá, meta, não tem ambição, vamos dizer assim. Quem está aqui na competência, que é a grande maioria de nós, está satisfeito. Quer até ser melhor. Ah, não, quero melhorar, eu sou bom, eu quero me tornar ótimo. Mas na hora que vê o obstáculo, na hora que vê
o precinho que tem que pagar,
a dificuldade, né? O tanto de barreira que vai ter que ultrapassar para alcançar a excelência, fala, eu sou bom o suficiente. E é basicamente aquilo que você falou. Quem está esperando para se preparar 3 meses antes de um campeonato, está dizendo para si mesmo durante todo esse tempo de preparação, ah, eu sou bom o suficiente. 3 meses é o suficiente para eu estar na minha melhor forma física. Você pode até ser competente agora. Será que você está na excelência? A excelência, ele diz, basicamente dessa definição, é otimizar, é maximizar tudo de si nas principais coisas que vão te levar para onde você quer chegar. E aí é cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo. O tempo inteiro.
Sensacional. Sensacional. E é bem isso, né? A pessoa que sabe onde ela quer chegar, ela não quer perder um minuto longe desse caminho, né? Então você não vai ficar protelando, você não vai ficar usando desculpa para se sabotar. Ou você não quer muito aquilo, né? Eu acho que a gente precisa repensar, né? Quando a gente, a gente acha que a gente tem um objetivo, ah, eu sou atleta, eu quero ser atleta. Cara, se você não é tarado por treino, se você não troca tudo na sua vida por causa de um treino, não sei se você quer ser atleta. Eu não sei, talvez, né?
Se você prefere...
Eu não tô falando de disciplina, porque disciplina eu não vou nem discutir, sim, né? Disciplina você tem que ter. Mas se você não consegue respirar, né, aquilo que é necessário para chegar no seu objetivo, para conquistar aquilo que você deseja e tem como meta, cara, repensa. Repensa se é isso mesmo que você quer. Repensa se o preço não está muito alto, né? Você não está pagando um preço muito alto por algo que você nem quer tanto, né? E tem muita gente assim, não só, por exemplo, atleta, muita gente no emprego errado, na área errada, fazendo coisa que não gosta.
Eu acho que hoje em dia a gente está se medindo muito com a régua dos outros, né? Essa comparação, não que eu não goste da comparação, eu acho que a comparação ajuda a crescer, se você souber utilizá-la. Agora, se você pega na sua situação hoje, se compara com alguém que já está fazendo aquilo que você está querendo fazer há anos, está na estrada construindo aquele trabalho há anos e está muito na sua frente, você vai se frustrar, você vai ficar paralisado. Se você não vê aquilo como, cara, é possível chegar... Essa pessoa chegou, eu não sou ela, mas será que ela é tão melhor que eu assim? A comparação dessa maneira é uma comparação boa. Agora, quando a gente começa a se medir pela régua dos outros, sem traçar claramente a posição que a gente está, quanto tempo a gente está trabalhando naquilo, quais foram as nossas experiências, pelo que a gente passou, pelo que a pessoa passou... Aí, como...
Porque às vezes você tá seguindo o sonho do outro.
Sim.
Né?
Sim.
Você tá com o seu foco tá no objetivo do outro. Você não sabe nem o que você quer. Você não sabe nem onde você quer chegar. Né? E isso é até uma auto-reflexão que a gente tem que fazer, né? Aproveitar esse final de ano. Cara, o que, que eu produzi todo esse ano, né? O que, que eu criei? O que eu fiz pro meu crescimento pessoal, né? Tipo, as mudanças que teve na minha vida, a minha vida financeira está refletindo isso, né, nas mudanças que eu fiz profissionalmente, no investimento que eu fiz na minha pessoa, no meu conhecimento. Então, tem várias coisas que a gente consegue analisar, né, e perceber e mudar. Sim. Né? Você não precisa pegar um caminho errado o resto da vida e acabar ali. Você tem o direito e você tem o dever, né, de e consertando as coisas no meio do caminho. E eu acho que muita gente acaba ficando acomodada naquilo que está fazendo, da forma que está fazendo, né, com o objetivo, olhando a grama do vizinho. Né? Então, é bom a gente estar até falando sobre isso para a gente aproveitar e refletir. Cara, qual que é a minha, qual que é o meu objetivo, aonde eu quero chegar, bota no papel qual que é o crescimento que você espera, sabe? O que que eu vou fazer? Esgota as perguntas em cima daquilo. Como que eu vou fazer para chegar ali? Né? Tem coisa assim que frita a minha cabeça, às vezes eu já perdi noites de sono pensando em coisas de que eu faço bem, mas que eu sei que dá para melhorar e, cara, o que que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar acomodada nesse lugar porque, ah, legal, tá dando certo. Não, mas eu preciso sair daqui, eu preciso crescer, eu preciso. Como que eu. Qual que é a estratégia que eu tenho que usar para chegar no lugar que o fulano tá, que é 10 vezes maior do que eu, né? Então, é legal a gente se auto-premiar pelas coisas que a gente fez de bom no ano, né? Das coisas que a gente conquistou e tal. Mas é legal também a gente se botar à prova da gente perceber onde a gente errou, onde a gente se acomodou, né? O que que eu posso melhorar. Eu não sou a pessoa que defende a trabalho igual uma louca, dinheiro, eu quero ser bem-sucedido, ganância, não sei o quê. Não, não é isso. Mas muito mais tipo de crescimento pessoal mesmo, assim. Eu tô falando de trabalho, mas tem coisas que você aprende, amadurece em qualquer área da sua vida que você aplica para qualquer coisa, né? A gente tá falando de atleta aqui. Quando, por exemplo, como você vai relacionar, ah, vou falar de caráter e a vida de atleta. Você acha que não tem muito a ver, né? Falar, mano, o que que tem a ver falar de caráter? Tem 100% a ver. Né? Em qualquer coisa, né? Um cara, por exemplo, eu tenho essa opinião, um cara que ele não consegue ser honesto com ele mesmo, por exemplo, num workout, e se enganar para mostrar para as pessoas que ele é algo que ele não é, o que que um cara desse faz com o dinheiro dos outros, né? O que que um cara desse faz com a esposa, engana os filhos? Então, assim, não existe várias vidas, existe um ser humano. Né? Existe uma maturidade, um caráter, um crescimento e todas as áreas da vida dele, né? E ele aplica tudo aquele conhecimento e o crescimento dele para tudo que ele for botar a mão.
Não adianta. Como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas, cara. Sempre vai ser assim. E ninguém tá dizendo que é perfeito aqui, não, mas é por isso que eu gosto tanto de citação. Isso aqui é uma citação. Agora não lembro se é de Aristóteles, acho que é, ou de Sócrates. Por isso que eu gosto tanto de citação, porque esse lado bom da minha memória, que eu guardo as citações, elas me trazem de volta. Várias vezes eu quero seguir o caminho mais fácil. Às vezes sigo, mas quando eu tô fazendo alguma coisa que eu tô duvidando um pouco, que eu penso num negócio desse, cara, como você faz uma coisa, como você faz todas as coisas, é assim que você vai fazer? Naquele momento ali, já vira a chave um pouco. Faz direito, né? Já tá aqui, já tá fazendo, se propôs? Então faz direito. É por isso que eu gosto tanto de citação. Tá aí,
Não,
ó, falado pra
e
vocês.
isso é bom, e eu acho que até assim, até pra gente caminhar pra encerrar, se tem algo assim que a gente pode mudar, se você não faz isso ainda, né? Você pode começar a fazer, é se encher de referências que te fazem crescer, né? A gente perde muito tempo com entretenimento, a gente perde muito tempo com lazer. Não que isso seja errado, a gente precisa disso, né? O ser humano precisa ser completo de várias coisas. Mas por que que você consegue se manter, às vezes, em algo? Porque você te vem à memória de algum conteúdo que você consumiu, de algum livro que você leu, que está latente na sua mente, e você consegue não se desviar porque aquilo é muito latente
Ah, a
na sua
barra
mente.
fica mais alta, né?
Então, isso é uma coisa que, se eu posso deixar uma dica aí para todo mundo, né, que não é muito acostumado a ler, não é muito acostumado a consumir referência daquilo que faz, né, tipo da sua profissão e tudo mais, começa a fazer isso, né? Troca tipo 20% do que você consome de entretenimento por coisas de crescimento pessoal, porque a hora que o bicho pegar e que você precisar de uma decisão ou tiver um momento de fraqueza, você vai conseguir trazer de volta na sua mente, você vai conseguir ser firme no seu propósito. Então a gente precisa se cercar de ferramentas, a gente precisa se cercar de estratégias para fazer nossa caminhada mais fácil, né? Fazer nossa caminhada mais firme, não mais fácil. E a forma de você se proteger disso é consumindo, né, referência, conteúdo que vai te fazer crescer. Isso é uma dica que serve para todo mundo, para qualquer coisa, né?
E ó, pra gente fechar, uma outra dica relacionada à meta. Uma coisa que ajuda muito a você se manter focado na sua meta é o compromisso com outra pessoa ou compromisso público. Então, no Spotlight, Caroline, qual meta você vai conquistar em 2022?
Vou voltar a competir.
Caralho,
Essa
mano, largou!
Ó, essa eu vou puta me lascar pra cumprir. Essa eu vou me lascar pra cumprir.
Aí sim, hein? Aí sim, gostei. Eu vou continuar com a minha, gente, 90, porque tá foda, tá longe.
É mais fácil eu ir pro Games, tá, galera? No Master.
Não duvido nada. Que ele
aparecer aqui no final.
Nossa,
do todo.
Nossa, sou genéticazinha, viu? Ó, não culpo genética não, mas meu irmão...
Opa.
E caiu. Chegou a hora de acabar. Olha só.
Mas, ó, só pra explicar. Eu só falei isso, sabe por quê? Porque é a forma que eu sei que eu vou me obrigar a ter tempo para treinar, a arrumar meu tempo, que é o maior problema que eu tive esse ano, né? Falta de tempo, prejudiquei minha saúde porque eu não treinava. Então, se eu colocar um compromisso aqui que eu vou voltar a competir, eu sou obrigado a arrumar tempo para treinar. Uhum. Então, essa é uma estratégia.
Então, é isso. É para vocês cobrarem também, tá? Me cobrem também. Galera, olha só. Lembrando... Dá o like no vídeo, se inscreve no canal da Hopper. Ano que vem a gente tá com grandes planos aqui pro podcast. Esse lugar que a gente tá bonito no momento, mas foi tudo montado, né, pelo nosso diretor aqui. Então a gente vai ter um estúdio fixo, vai ficar bem bonitinho. A gente vai
vou
trazer
fazer
vários
escova
convidados.
No cabelo, vou ver bem linda.
Vai Não, legal. Vai ficar muito bom, vai ficar muito bom. Então acompanhem, tá? Eu acho que pra fechar, um Feliz Natal a todos vocês, a todas as famílias, né? Um próspero ano novo e...
Eu queria agradecer, cara, todo mundo que acompanha a gente esse ano, todo mundo que acompanha todo o nosso conteúdo, vocês que aguentam o Axel, o mau humor do Axel, tipo, sério, gente, a gente faz um trabalho, assim, de coração, a gente se empenha porque a gente ama isso daqui, né, a gente quer também ser relevante, fazer diferença na vida de vocês, então, muito obrigado por mais um ano, toda essa galera aí que acompanha a gente, nosso trabalho... Que faz a força lá de dar um engajamento,
Sim.
de fazer um comentário. Muito obrigado, você não sabe quanto você ajuda, né? E um bom Natal aí pra todo mundo, bom Ano Novo. E, cara, começar 2022, assim, clima otimismo 100%. Não interessa que a gente ainda vai ter resquício de pandemia, o mercado isso e aquilo, e vai faltar matéria-prima, não interessa. A gente vai focar, que a gente vai crescer, vai dar certo... E isso aí, né?
É isso.
Positivo, 100%.
Good vibes.
Good vibes.
Foca no que você controla. E, ó, fechando aqui agora com uma citação de Sêneca. Apressa-te a viver bem, porque cada dia é por si só uma vida. Valeu, galera.